Tenham todos uma boa noite e que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Sabe que vem, essa quinta não tem reunião de casais, né? E sábado que vem nós teremos lá em Palmas o casamento do Domar, né? O pessoal está convidado para ir em Palmas. Algum tempo atrás a estrada ainda permitia a gente ir de carro, era tranquilo, passeando e tal. Agora está meio difícil. Ou de ônibus ou de avião, né? E a quantidade de caminhão? Caminhão demais, né? O trânsito deve estar horrível. É, né? Então o Júnior está dizendo, tá boa, viu? Quem quiser pegar a estrada aí. Só aconselho que tenha muita prudência. Para não ter outros problemas. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia. Capítulo 4, Gênesis, capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Aliás, 6. Faleceu o 6 e o 7. Pode ler, por favor? Quem pode ler? E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e para ti será o seu desejo. Sobre ele dominarás. E sobre ele dominarás. Então, vamos ler mais uma vez. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e para ti será o seu desejo. E sobre ele dominarás. Amém? Então, às vezes a gente pergunta assim, né? O que que a gente o que, que nós poderíamos fazer? O que, que nós poderíamos fazer para agradar a Deus? O que, que nós poderíamos fazer para não pecar? O que, que nós poderíamos fazer para vencermos? Né? E é uma coisa, assim, aparentemente simples, mas na prática é muito complicado. Aparentemente é muito simples, né? Se a gente fizer bem, a gente vai bem. Se você fizer mal, você vai mal, né? Olha para você ver que coisa, né? Onde o diabo foi nos colocar. Comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e nós não temos muita facilidade para separar o bem do mal. Esse é o grande problema da gente. Todas as vezes que nós fizermos o bem, a gente vai bem. E todas as vezes que nós fizermos o mal, nós atraímos o pecado, atraímos o demônio, né? Atraímos o pecado, atraímos o espírito maligno. E eles estarão ali à nossa porta, né? Desejando a gente, querendo possuir a gente. Porque ali, para ele, os que fazem o mal, com certeza ficarão, né, sob o domínio deles. E os que fazem o bem, sob o domínio de Deus. Então será separado o que é de Deus e o que é do diabo. Dessa forma, assim vai ser separado. O povo de Deus e o povo que não é de Deus. Os filhos de Deus e os filhos que não são de Deus. Serão separados através do bem e do mal que fizer. Né? O juízo final vai ser assim. Né? O juízo final vai ser assim. O julgamento através das obras, pelo bem ou pelo mal que você fez. No juízo final. Quem fez o bem, para o reino de Deus. Quem fez o mal, para a perdição, né, eterna. Então, é fazer o bem e não fazer o mal. O segredo, então, é esse. E nós, às vezes, descuidamos, deixamos de prestar atenção, de vigiar. Quando Jesus disse, ora e vigia, é exatamente nesse sentido. No sentido de não fazer o mal. Porque todo mal que você fizer é pecado. E todo bem que você fizer te leva para Deus. Todo bem que nós fizermos nos leva para Deus. Esse dia comentando numa roda, surgiu a ideia lá, o seguinte, a Bíblia diz que o dinheiro é a origem de todos os males. O dinheiro é a origem de todos os males. Então, nós não podemos ter dinheiro. O dinheiro é a origem de todos os males. Ou não é? É? Ou não é? O E ficou bem baixinho, né? O dinheiro é a origem de todos os males? Então você não pode ter dinheiro? O Bertinho disse que pode. Então explica para nós o que pode. Amém. E aí, e Lucas?
Mais
E o Vitor? Como é que é? Tá. Então vamos deixar esse assunto para vocês resolverem depois. O dinheiro, na verdade, é a origem de todos os males. Todos os males, a origem é o dinheiro. Né? Depois nós vamos falar sobre isso. Quem sabe hoje ainda. Mas fica aí um pouquinho para pensar. Então, fazer o mal e fazer o bem. Fazer o bem e fazer o mal é uma tarefa extremamente difícil para nós. E é por isso que nós precisamos de Deus. Por isso que nós precisamos muito de Deus. Precisamos de Deus porque Deus ele é que vai nos guiar, é que vai nos orientar, que vai nos fazer chegar até o bem, a ponto de podermos fazer o bem. Até que Deus escolheu o bem e rejeitou o mal. Deus escolheu o bem e rejeitou o mal. Então, nós não poderíamos nunca ter conhecido o bem e o mal por isso. Porque nós não temos a capacidade de... Nós precisamos de Deus para poder nos guiar. Deus falou, sem mim você não vai conseguir. Nós precisamos de Deus para nos guiar, nos dirigir, nos ensinar. Sem Deus, nós não vamos saber, nós vamos nos perder. Nós precisamos de Deus, podemos acertar um e errar outros. Né? Quantas coisas durante o dia acontecem na nossa vida? Quantas coisas acontecem e a gente erra, faz o mal? A coisa é tão sutil, né? Tão pequena. Quando você pensa que não, já fez o mal. Uma palavra, um pensamento. É muito fácil fazer o mal. Muito fácil. E também, fazer o bem também, não é difícil. Amém? Então vamos ver alguns versículos que nos ajudam. Por exemplo, no Salmo 14... No Salmo 14, né? Diz assim: Salmo 14. Versículo 1. Vamos lá, lê por favor, filho. Lê. Salmo 14, versículo 1.
Disseram os néscios no seu coração, não há Deus, têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um.
Amém. Então, vocês olhando, por exemplo, os noticiários, o procedimento dos políticos, o procedimento desses sindicatos, dessas coisas, dessas organizações, você dá para perceber. Nós mesmos, qualquer pessoa está vendo dessa forma. Parece que não tem ninguém que faça o bem. Parece que não tem ninguém fazendo o bem. Está todo mundo envolvido com o mal. Então, a corrupção, você vê os programas de rádio, televisão. Tem um mau gosto, né? Tem tudo. Muito difícil você ver fazer o bem. Até o bem, quando quer fazer, acaba sendo um bem corrompido. Acaba sendo um bem corrompido, que coisa. Então, eu creio que Deus, olhando de cima, ele, de cima que a gente fala, olhando com uma visão melhor, olhando de um ponto de vista melhor, Deus falou, não está certo o que tem se feito, né? Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na União Soviética, lá na Rússia, nem na Alemanha. Parece que todo mundo quer fazer, quer acertar, quer fazer o bem, mas acaba fazendo o mal. Vai fazer uma coisa, o tiro sai pela culatra e acaba fazendo o mal. A igreja, então a igreja, Deus, ele quer que nós façamos o bem. E Deus quer que nós lutemos contra o mal. Então nós, a nossa salvação é fazer o bem. A nossa salvação é fazer o bem. A igreja que venceu o diabo é aquela igreja que conseguir fazer o bem. Na sua casa, no seu trabalho, né, no seu dia a dia, Esforçar em fazer o bem. Porque os olhos de Deus estão sobre a terra. Eu tenho certeza que ele reprova, né, botar fogo nos ônibus. Ele reprova o comportamento dos ônibus, dos políticos. Esses comandantes de facções, de coisas, de organizações políticas que, né, que acabam complicando ainda mais a vida da gente. Eu acho que Deus não aprova nada disso. E essa bagunça que tem sido, que está sendo. A injustiça social, né? São tantas coisas erradas. Que não precisa ser ninguém muito sábio para entender que não está certo. Que é um mal. Não é um bem. Mas aí, Deus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De repente, nós ficamos olhando tanto para essas coisas, e achamos que nós estamos muito distantes daquilo, né? A gente pensa assim, nós estamos muito distantes. Realmente estamos. Nós não temos coragem de botar fogo no ônibus, né? Nós não temos coragem de fazer essas coisas de jeito nenhum. Mas será que também nós, por estar tão difícil assim, nós não estamos acostumando também em fazer o mal? Não estaríamos nós acostumando a fazer a coisa errada, o mal? Então fica aí essa pergunta. E cada um pode, né, analisar, depois pensar. O que você tem feito? É um bem ou é um mal? O que você tem feito? Porque nós também estamos sujeitos à corrupção. Nós também estamos sujeitos a deixar de fazer o bem e de repente começar a fazer o mal. Desviar, né? Tomar uma direção errada e começar a fazer o mal, em vez de fazer o bem. Deus fala assim, desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundo. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Desviaram. Então, tinha alguém que fazia o bem. Tinha o povo que fazia o bem. Todo mundo foi se desviando, né? Foi se afastando do bem e se envolvendo com o mal, até o ponto de achar tudo natural. Até chegar um ponto assim de fazer o mal como se estivesse fazendo o bem. Se corrompeu. Então, a minha preocupação, o meu medo, é de que nós também venhamos a ter esse problema, acostumarmos em fazer o mal e achar que está certo, achar que está certo. Isso é perigoso, amém? Então, assim como eles se corromperam, desviaram-se todos, eu temo que a gente possa também, de repente, se afastar do bem e fazer o mal. Amém? João capítulo 5, versículo 29. João 5, 29.
E os que fizeram o bem saíram para a ressurreição da vida.
Lê a partir do 24, por favor, filha.
Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Passou da morte para a vida, quer dizer, passou do mal para o bem. Né? Quando Deus falou, todos se desviaram, não há nenhum que faça o bem, ele colocou todo mundo na situação de corrupto, né? Ele colocou assim, não há um que faça bem. Então, todo mundo estava do lado do mal. Tá certo? E esse que passou do mal para o bem, passou da morte para a vida. Como que nós conseguimos deixar o mal e passar a fazer o bem? Não tem como nós fazermos sem ser através do Evangelho, através da palavra. Vamos ler de novo o versículo 24? Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, por quê? Porque passou do mal para o bem, passou da morte para a vida. Nós estávamos entre aqueles que nós lemos lá no Salmo. Todos se desviaram e juntamente se fizeram imundos. Nós também éramos dessa forma. Como que nós nos tornamos, então, filhos de Deus? Como que nós passamos da morte para a vida? Fazendo o quê? Né? Esforçando em fazer o bem, pelejando, lutando, reconhecendo. Eu preciso da ajuda de Deus para fazer o bem, senão eu vou ficar naquela situação de imundo. Amém, gente? Eu preciso sair daquilo. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Os que ouvirem, viverão. Nós estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo para vivermos. Nós estamos ouvindo para fazer o bem. Nós estamos ouvindo para esforçarmos em fazer o bem. Não faça o mal. Ontem mesmo, conversando também, uma pessoa, eu falei, olha, observa que você não pode fazer o mal. Observa que você precisa fazer o bem. Você acha que o que você tem feito é um bem? Se não, não faça. Porque se for mal que você estiver fazendo, Deus não vai recebê-lo no reino dele. Como ele não recebeu Caim. Ele não recebeu Caim. Sair do mal e passar para o bem. Versículo 29 agora. Versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem mal, para a ressurreição da condenação. Concorda? Que você tem que fazer o bem? Vamos supor que a gente não vai ser salvo pela graça. Que a gente não consiga a primeira ressurreição. Vamos colocar essa hipótese, que pode acontecer ou não. Mas se você não for salvo pela graça, pela sua fé, não ficar por, e vai ficar então por juízo. Mas se você já for com uma bagagem boa de obras que você fez, obras do bem, não é mais provável que no juízo final a gente leve vantagem sobre aqueles que fizeram mal? Não sei se deu para entender, deu para entender? Amém? Vou entrar com o microfone aí. Explica para nós, Mariana. Checa.
Mas se a pessoa conseguir fazer o bem, né? Se ela conseguir fazer o bem, ela leva vantagem.
Então, para nós, mesmo que nós não sejamos salvos pela graça, mesmo que a gente não participe da primeira ressurreição, vamos supor que possa acontecer isso. Tudo bem, eu creio que todos nós vamos participar da primeira ressurreição, se Deus quiser, né, Fabrício? Mas vamos supor que a gente não alcance isso. Mas vamos para o juízo final com uma possibilidade grande de sermos salvos pelas obras. Ou não? Amém? Então, tudo que é justo, amável, direito, esforçar, fazer o bem, tá? Eu tenho certeza que só de Deus perceber o esforço que a gente faz para fazer o bem, para não pecar, né? Eu acho que isso aí já é meio caminho andado para a gente ser salvo pela graça. Você é salvo pela fé, para você participar da primeira ressurreição. Porque Deus vai ver, com certeza, o seu esforço, a sua luta contra o pecado. A Bíblia diz, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Deus vai julgar dessa forma a igreja. Uma igreja que se esforça. Uma igreja que, tá bom, tá difícil, não interessa. Tá ruim, a época não tá boa, todo mundo tá se desviando novamente, todo mundo está se corrompendo novamente. Estamos chegando a esse final terrível. Mas não importa, eu vou me esforçar, nós vamos fazer tudo para fazer o bem. Porque o caminho é esse. Desde Gênesis, capítulo lá, como nós vimos, capítulo 4, desde aquela hora, Deus já ali fez a condenação. Ele condenou o mal. Ele condenou o mal. Falou para Caim, se você fizer bem, você vai bem. Se você é mal, o pecado tem direito a você. Ele jaz a tua porta e para ti será o seu desejo. Então, se você fizer o mal, o pecado tem direito. O diabo tem direito. Se nós fizermos o mal. Então, compensa essa luta contra o mal? Amém? Vai fazer uma coisa? Pensa. Vai falar? Vai agir? Vai. Pensa primeiro. Será que se fizer bem, vai bem. Se fizer mal, você vai, Senhor, olha, pequei. Fiz o que não era bom. Fiz o mal. Mas me arrependo, volto atrás e Continuo. Então, tem dificuldade? Aparentemente não tem dificuldade. Então, voltando a falar, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal, para a ressurreição da condenação. Então, está ou não está entre o bem e o mal? Amém? Amém, gente? Salmo 34. Salmo 34. Será que compensa fazer o bem? Será que compensa esforçar? Salmo 34. Eu acho que compensa. Viu? Compensa mesmo. Compensa mesmo. Quer ver? Salmo 34. Versículo 14. Aparta-te do mal. Faz o bem. Procura a paz. Segue-a. Repete. Aparta-te do mal. Faz o bem. Procura a paz. Segue-a. Salmo 34. Versículo 4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus males. Porque o Senhor me livrou dos males? Porque eu fiz o mal, ou fiz o bem? Qual foi o bem que eu fiz? Qual foi o bem? Hã? Buscar a Deus, buscar a Deus. Busquei a Deus, olha aí. Só eu posso ter ser mó porcaria. Mas busquei a Deus. Busquei a Deus. E isso foi para Deus um ponto importante. E Deus me livrou, eu busquei a Deus. Busquei a Deus, quer dizer, eu... Sabendo da dificuldade, eu fui até Deus. Porque às vezes nós queremos resolver as nossas dificuldades, nossos problemas, por nós mesmos, né? Pelo mundo, pelas coisas do mundo. E não busca Deus. E Deus, eu acho que Ele tem maior prazer de nos receber, de nos ouvir. Mesmo estando nós em situação desagradável, Ele quer nos ouvir. Então eu vou buscar a Deus para me ajudar. E Deus me livrou. E Deus me livrou. Me livrou porque eu busquei a Deus. Eu fui atrás de Deus. Se eu tivesse atrás de outro, Deus ia ficar com ciúme de mim. Deus ia ficar chateado comigo porque eu recorri a outras coisas e não me recorri a Deus. Vamos outro versículo? Versículo, vai lendo para mim, por favor, filha. Eu vou parar nos versículos que eu quero.
Começa no 4?
Versículo 5.
Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos.
Olha, repete.
Olharam para ele
e... Bastou, então, olhar para ele. Olha, filha, eu falei, é difícil? Nós falamos agora mesmo, que não é difícil, não, Godoy? Bastou olhar para Deus, buscar Deus, voltar para Deus, olhou para Deus. Senhor, não foi assim o caso do centurião? O centurião, né, ele olhou para Deus, ele buscou a Deus. Então, tem uma pessoa que eu acredito que pode me ajudar. Está lá, o seu, meu servo, doente, minha serva, sei lá, meu servo, está doente, à morte, e eu tenho certeza que ele pode me ajudar. Ele buscou a Deus, em Deus ajuda, e olhou para Deus. Bastou olhar, olharam para ele, e foram iluminados. E se não tivesse olhado? Não é não, Joana? Se eu não tivesse olhado para Deus, ficaria confuso, ficaria difícil, poderia até fazer o bem. Mas era muito, muito mais difícil. Poderia, às vezes, até fazer o bem. Mas olhando para Deus, você pode ter certeza que você vai fazer o bem. Voltando para Deus, Senhor, não, eu não posso andar nos meus próprios caminhos, no meu próprio entendimento, nos meus próprios conselhos, eu não posso. Eu preciso olhar para Deus. Eu preciso entender que eu não posso, eu não tenho capacidade para isso. Posso acertar e é muito mais provável que eu erre. Posso até às vezes acertar. Então, como nós falamos, no mundo tem gente que faz o bem? Tem. Mas não está, cada ano que passa, cada dia que passa, mostrando que o mundo tem feito mais mal do que bem? Pelo resultado, pelo fruto. A gente está vendo, o mal está crescendo. E por que está crescendo o mal, Silvano? Porque tem feito mais mal, ué, claro. Né? Tem mais gente fazendo o mal tem que crescer. Ué. Você está depositando ali, tem mais gente fazendo mal. Ontem tinha 10, hoje tem 20. Amanhã tem 50. Então, quem que vai crescer, Ramiro? O mal. Por quê, Ramiro? Mais gente fazendo mal. Mais pessoas passando para o lado do mal. E vocês concordam? Como nós lemos lá no Salmo, não há um justo sequer. Não tinha ninguém fazendo o bem. Estava todo mundo do lado de lá. Não é assim? Aí Jesus, então, passa a fazer o bem. Então, Deus disse que nos últimos dias seria como ia repetir tudo. O que, que vai repetir? Todo mundo vai passar para o lado do mal, vai fazer o mal. Aí vem as trevas, a escuridão, todo mundo fazendo o mal. As trevas é o mal. Então, por que, que o mal cresce, gente? Por que, que o mal cresce? Concorda? E se nós não segurarmos mesmo, nós não pelejarmos mesmo, de repente nós também não podemos ser corrompidos e passar a fazer o mal? Então você, meu irmão, que se converteu, você que abraçou essa fé, você que se tornou um cristão, um Cristo, nós falamos lá em Mineiros a respeito disso, do Cristo, você que se tornou, né, um Cristo, não pode abrir mão disso. Eu não posso fazer o mal. Eu não posso, eu não tenho direito de fazer o mal. Eu não posso fazer o mal. Ora e vigia. Senhor, ensina onde eu tenho que andar, ensina o caminho que eu tenho que andar. Eu não posso fazer o mal. Com ninguém, né, com coisa nenhuma, de forma nenhuma, eu não posso fazer o mal. Se eu fizer, que Deus me perdoe, que Deus me oriente, que Deus me, né, me ensine. Então, porque o meu desejo é não fazer o mal. Lê mais um pouquinho, filha, por favor.
Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias.
Pronto, está provado aí que é olhar, clamar e buscar Deus. O que mais?
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
O anjo do Senhor acampa ao redor de quem? Dos que? Dos que fazem o bem. Uma pessoa que teme, que olha para Deus, que pergunta para Deus, está errado. Uma pessoa que tudo que ele faz, ele quer que Deus também aprove. A sua vontade, ele quer que a vontade dele seja a vontade de Deus. Está fazendo errado. Está fazendo bem ou está fazendo mal? Está fazendo bem. E o anjo do Senhor? Vai estar com ele. Vai estar junto dele. Ué. É claro, se não tem ninguém fazendo o bem, aparece um querendo fazer o bem, aparece um se esforçando, pelejando para fazer o bem, como foi Jesus. Por acaso o anjo não vai ficar ali do lado dele? Não vai ficar com ele? Não é lógica, gente? Não é isso, não é lógico? Então, não podemos de forma nenhuma. Daqui a pouquinho a gente vai ver, cansar de fazer o bem. A gente às vezes cansa. Às vezes cansa. A gente alopra, a gente perde, né? Cansa. Fala, não, ó, eu já estou. É um perigo se cansar de fazer o bem. Enjoar. Versículo 12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Então, eu imagino assim, por exemplo, quando a igreja nasceu, a gente tinha aquela ideia, ainda tem ainda, não tinha, ainda tem, aquela ideia de ajudar uns aos outros, aquela ideia de cooperativa. Nós juntamos e fizemos muita coisa. E foi coisa boa, não foi? Foi bem. É quando nós ajudamos muita gente. E a gente continua ajudando. Eu quero que vocês entendam isso. A igreja, só porque às vezes não tem mutirão, não tem... mas está fazendo lá no Luiz, está fazendo mutirão, não está, Luiz? Tá. Não é aquele mutirão. Né? Mas hoje... As dificuldades, às vezes, né? Eu com 70 anos, né? Vocês vão me perdoar. E outros também. Então, chegou a vez dos outros mais novos. Está fazendo bem. Mas aquela ideia de cooperativa, de ajudar, de recolher, de repartir. Então, continua a mesma coisa. Essa igreja, ela é pequenininha, mas ela faz muita coisa. Muita coisa mesmo. Só que não fica tocando trombeta. Não fica, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, não. Mas tem muita coisa que a gente faz. A gente faz, não pergunta para quem, a gente não cobra, né? Mas você pode ter certeza, tem uma igreja que é abençoada, principalmente nesse sentido, somos nós. Nós não desviamos desse negócio ainda não. Dessa ideia de fazer o bem. De fazer o bem, de se esforçar para fazer o bem. Não importa se somos reconhecidos ou não. Mas é. E Deus nos olha para nós. Será que Deus reprova? Será que Deus não quer bem a nós? Não? Nós não ficamos tocando trombeta, batendo, tá certo, mas a gente faz. E a gente faz mesmo. Se pudéssemos escrever, mostrar o quanto de bem foi feito pela igreja. Não foi feito pela denominação, que nós não temos. Quando ele fala foi feito pela cooperativa, né? Nem cooperativa nós temos, mas foi feito pela igreja. A gente não pode estar falando, mas quantas vidas, quantas casas, quantas bênçãos foram repartidas entre nós. Agora, muitos se cansam, acham que não vale a pena mais. Vale, viu, gente? Vou dizer para você que vale. Vale muito, vale muito mesmo. Mas muito. Continua com essa mesma visão, com esse mesmo ideal de fazer o bem, salvar a vida. Estou olhando aqui, estou vendo quantidade de vidas foram salvas. Poderia estar hoje, de que lado? todo mundo? Mais alto? E, no entanto, está se esforçando, fazer o bem, está do lado, ainda, com esperança. Amém, gente? Amém? Não é não? Não é não? Graças a Deus, permanecer, perseverar, não podemos dobrar diante de Baal, dobrar os nossos joelhos diante de Baal. Ele quer que a gente faça o mal. Ele quer que a gente... Amém? A regra é, Silvano, faz o bem. Você fez. Jesus falou, eu fiz o bem ou o mal? Estava ali no sábado fazendo uma coisa, outra, curando, orando por um ou por outro. Alguém chega, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Repara se eu fiz o bem ou fiz o mal. Fiz o mal? Não, se eu fiz o bem. Ou então, não tem a regra. É essa. Não tem, não reprova. Deus não reprova a pessoa que faz e reprova aquele que faz. Não interessa o tamanho, a cor, não interessa a pessoa que ele é. Se ele fizer o bem, amém. Tá bom. Se fizer o mal, tá bem. Vai ser reprovado. Versículo 14, nós já falamos, aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Versículo 19, 20 e 21.
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
Mais uma vez, muitas são as aflições do justo. Muitas são as aflições de quem quer fazer o bem. Você pode ter certeza. Muitas são as aflições. Porque exatamente pelo fato de ele ser rejeitado pelo diabo, o fato de ele querer fazer o bem, o diabo rejeita ele. Não quer ele no mundo. Não quer ele do lado dele. Do lado dele é quem está disposto a fazer o mal. Né? Deus, então, olha para esse justo, para essa pessoa que está se esforçando, e livra ele. Sempre ele, Deus, vai livrar a pessoa. A pessoa olhou para Deus, buscou a Deus, recorreu a Deus, ele vai ser ouvido por Deus. E Deus vai livrá-lo. Amém? Essa fé, nós não podemos deixar. Ele lhe guarda de todos os seus... Guarda, ele lhe guarda todos os seus ossos. Nem sequer um deles se quebra. Se eu acreditar nisso, Deus vai guardar os meus ossos. Porque o negócio não é só espiritual, não. Deus vai guardar o meu físico. Deus vai guardar a minha casa. Deus vai guardar também o meu físico. Amém, gente? Pode ter certeza disso. Deus vai guardar a sua saúde. Com certeza. A malícia matará o ímpio. E os que aborrecem o justo serão punidos. Se tiver que fazer, punir, ou nós mesmos não vamos fazer justiça com as nossas mãos, deixe acontecer o que estiver acontecendo e vamos seguir a nossa visão, a nossa doutrina de fazer o bem para todo mundo. Amém, gente? Para todo mundo. Nós vamos chegar lá. Para a gente encerrar, vamos ver aqui, qual o versículo? Segunda Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Assim, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Então, olha, como é que a gente vai ajudar uma pessoa que está fazendo mal? Não concorda com ele. Se você concordar com ele, você não está ajudando ele. Você está prejudicando ele. É isso. Está fazendo mal, você percebe que o que ele está fazendo é mal. A maneira de ajudá-lo é não concordar com ele. Entendeu? Mas não precisa de ser inimigo, não precisa de tornar inimigo, não precisa de... condenar a pessoa, não precisa, não, é só até uma maneira de você ajudar, só não pode concordar com ele, mas faz o bem para ele, né? Nós, entre nós, devemos ter esse cuidado, porque nós prejudicamos muito, às vezes, a pessoa que está fazendo mal, e aí nós apoiamos aquilo, isso não é bom para ele e nem vai ser bom para você. Então, está dizendo aqui, não se canse de fazer o bem, e se alguém não obedecer isso, notai-o, tá, notar quer dizer, olha, observa que ele não está fazendo bem, observa. Mas não reprova ele, não tira ele do meio. Tenta fazer com que ele perceba. Por exemplo, nós temos o caso de, não é bom a gente citar nome, né? Nós temos casos de irmãos que, de repente, ele fez tudo para que outros se concordassem com ele, com o mal que ele faz. Mas, de repente, a igreja não concorda com ele. É muito mais fácil para ele voltar. Agora, se nós apoiarmos, nós vamos acabar indo para aquele lado. Isso é que é perigoso. Mas se nós reprovarmos, é mais fácil para ele voltar. Porque ele fica sozinho. E vai dizer, não, eu estou sozinho. Não é possível que todo mundo está errado e eu estou certo. É mais fácil para ele, então, voltar à prática que você tem. A prática do bem. Amém? Não concordar com essa coisa. Terceira carta, né? Tem primeira, segunda e a terceira carta de João. Terceira carta de João. Versículo 11.
Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca.
É bem, repete, por favor.
Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus.
Então, concordam? Então, afirma tudo que nós estamos falando. Tudo que nós estamos falando é isso aí. Não sigas o mal. Amém, Newton? Você está lá. Você tem muita possibilidade de seguir o mal em Brasília. Mas se você não quiser, você não vai seguir. Ninguém vai te obrigar. Não pode te obrigar a seguir o mal, a fazer o mal. Todos nós vamos ter, gente, por onde nós andarmos, se ficarmos presos dentro de um quarto, nós também vamos ter a oportunidade de fazer o mal. Finalmente, Isaías capítulo 7. Isaías 7. Isaías 7, versículo 14. Vou botar aqui porque, então. Por quê? Onde nasceu essa ideia de fazer o bem? Por que que a pessoa que fizer o bem não erra? Quem fizer o bem não erra. Versículo 14, Isaías 7, 14.
Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel.
Que pessoa foi essa? Quem foi esse? Jesus. O que que aconteceu com ele? Versículo 15.
Manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem.
Repete. Manteiga e mel comerá.
Manteiga
até que ele saiba rejeitar o mal e escolher
o bem.
Então, Deus não queria que uma pessoa aqui na terra fizesse isso? Tá. Versículo 16.
Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis.
Amém. Repete, por favor. Na verdade?
Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis.
Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, de teu pai, né? Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai. Aqui é uma figura de tudo aquilo que aconteceu com Jesus. É uma figura de tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Se nós também fizermos, Deus vai fazer vir sobre nós, sobre a casa de Deus, a bênção de Deus. Deus vai fazer vir como veio sobre Jesus. nos teus dias. Amém? A possibilidade de nós acertarmos, de nós não errarmos, é fazermos o bem. Esforçarmos em fazer o bem. Tudo. Cada hora na sua vida. Tem uma música que a gente chama, né? Que a gente canta assim. Cada hora em meu viver serei fiel. E uma pessoa fiel a Deus é a pessoa que se apegou ao bem e rejeita o mal. Ele detesta o mal e se apegou ao bem. Da mesma forma como Jesus comeu, nós também estamos comendo. Da mesma forma, com a mesma intenção de aprender a separar o bem do mal. E escolher o bem. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, pedir a Deus que nos dê mais um pouco de vida com Deus, andar com Deus, aproximarmos mais de Deus, para que a gente não se canse de fazer o bem, para que nós não venhamos a distanciar muito e de repente queremos voltar à prática das primeiras obras e de repente acharmos difícil, né, Lucimar? Fica difícil. Quem concorda que fica difícil? Voltar à prática das primeiras obras, as primeiras coisas, voltar para Deus, voltar mais, aproximarmos mais de Deus, procurarmos saber, Senhor, o que o Senhor quer que faça, qual é a Tua vontade, qual é o Seu desejo, o que eu preciso fazer. Se o Senhor nos chama, se o Senhor nos alerta, com certeza teríamos nós esquecido de fazer aquilo que nós fazíamos muito bem. Teríamos nós, ó Deus, deixado de fazer aquilo que nós gostávamos de fazer, que era um prazer, era para nós motivo de alegria, satisfação, fazer. E de repente distanciamos de Ti. Faz com que a Tua casa se una na prática do bem, das primeiras obras, das primeiras coisas. Ajuda-nos, ajuda-nos para não esfriarmos, né? Para não distanciarmos muito, para não esquecermos dos nossos irmãos, da nossa igreja, do nosso povo, de muitos que com certeza o Senhor gostaria de que estivesse junto conosco. Como a gente se torna feliz na prática do bem? Como nós nos tornamos satisfeitos, alegres, quando estamos mostrando com as nossas obras, com o nosso trabalho, o quanto nós concordamos com o Senhor nesse aspecto. Ajuda-nos, perdoa se ficamos um pouco a dever, se ficamos um pouco, Pai, distante disso. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. É bom a gente, às vezes, pensar no final da noite, do dia. O que eu fiz hoje? Será que eu ajudei mais a Deus? Será que eu fiz mais para o Senhor? Ou acabei me desgastando? Deixando às vezes de lado a obra do Senhor, que é fazer o bem, que é amar uns aos outros, que é servir, semear, plantar, socorrer. Amém.
Peço, eu insisto, que abra a porta. habitas, meu Jesus, pra sempre em mim. Oh, habitas, habitas, meu Jesus, pra sempre em mim. Habitas, Senhor, habitas, meu Jesus, pra sempre em mim.
Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando. Em nome.